Olá! Começa agora mais um Papo Periódico, programa de entrevista produzido por estudantes do segundo ano de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou Sara Brasil.
E eu sou Yasmin Aguilera.
Neste ano, o nosso curso completa 40 anos. Tivemos mais de 1.000 egressos formados pela casa que acumulam memórias, experiências e aprendizados. Resgataremos pedaços dessa história com profissionais que passaram pelo nosso curso. O convidado de hoje é Marcos Benedetti.
Estamos aqui com o Marcos, formado em 2022 em jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Marcos hoje é jornalista atuando como assessor de imprensa do Paraná Clube em Curitiba, onde coordena toda a área de comunicação do time. Antes disso, foi gerente de comunicação do Operário Ferroviário Esporte Clube, liderando a equipe responsável pela assessoria de imprensa, conteúdo digital e cobertura esportiva. Com uma trajetória marcada por experiências em rádios, portais, clubes esportivos, Marcos já passou por veículos como Rádio CBN Ponta Grossa, Grupo A Rede, Rádio Clube Ponta Grossense, Net Esporte Clube, Rádio Itaí FM e o programa do Rico ao Pobre.
Quando você começou no EPG, o que te motivou a escolher este curso?
Primeiramente, boa tarde, né, a todos que estão nos ouvindo, a vocês. Obrigado pela introdução aí, me fez lembrar de muitas coisas, parabéns pelo levantamento. Tem lugar aí que eu nem lembrava que eu já tinha passado, mas que marcou e que realmente vocês tiveram um ótimo trabalho aí em levantar. O que me motivou a escolher o curso de jornalismo foi justamente a parte do esporte, né? Eu sempre gostei muito de futebol, de esporte em geral, Olimpíadas, Pan-Americanos, enfim, eu sempre acompanhei muito pela TV. E tinha esse desejo de poder estar vivenciando isso algum dia de alguma forma. E aí, se eu não conseguia estar vivenciando como atleta, eu acabei indo para a parte da cobertura jornalística. Encontrei no jornalismo essa possibilidade de eu atuar na área e vivenciar o esporte, especialmente, especificamente hoje, o futebol, a área em que eu atuo e trabalho.
E como que era o ambiente do jornalismo na época em que você estudou? Quais eram os professores que marcaram a tua trajetória?
Ah, era um ambiente muito, muito bom, assim, ó. A gente gostava bastante porque a minha turma especificamente formou jornalistas nesta parte do jornalismo esportivo, então a gente ficou marcado até como a turma dos boleiros, do pessoal que só fazia esporte, né, o pessoal até brincava muito com isso, porque todas as pautas que a gente ia sugerir tinha alguma coisa de esporte. Então eu, o JP Pacheco, que hoje é assessor de imprensa do Coritiba, o Eduardo Machado, que hoje é narrador da Jovem Pan, a gente entrou no curso juntos, então a gente formou uma turma que tinha por característica essa cobertura esportiva, então o ambiente era muito bom, muito leve nesse sentido. E os professores, num primeiro momento, né, não estavam acostumados com essa quantidade de estudantes que se interessavam pelo esporte, mas depois eles foram abraçando a ideia, abrindo novas portas para a gente. Depois a gente ainda conseguiu executar a editoria esportiva do Foca Foto, que também foi muito importante para a gente, o Foca Foto, que é o projeto de extensão do curso. Então era um ambiente muito bom, e se a gente for falar de professores que marcaram, dá para citar vários. Eu particularmente gostava muito das aulas do Marcelo, né? Eu sempre gostei dessa parte teórica do jornalismo. Eu tive jornalismo impresso com o Marcelo no primeiro ano. Eu acho que hoje mudou, né, a grade, então acho que nem tem mais jornalismo impresso no primeiro ano. Depois eu tive jornalismo, teorias do jornalismo, também gostei bastante dessa matéria, com o Felipe Pontes, que é um professor sensacional. Gosto muito do Felipe Pontes, muito inteligente, me ensinou muito, né? Enfim, são professores assim que me ajudaram a me formar. Claro, também teve o Manuel Moabes, que ele lecionou, inclusive, a matéria de áudio, né, de produção de áudio. E depois eu trabalhei em rádios e levei muito daquilo que ele me ensinou aqui. Então, são alguns professores assim que me marcaram. Eu vou acabar esquecendo de alguém, obviamente, mas esses três assim são professores que até hoje eu lembro com muito carinho.
E, Marcos, você tem alguma lembrança especial do curso? Como eram os laboratórios, a estrutura local?
Ah, era bem diferente aqui. Só chegando no estúdio aqui, eu já percebi várias mudanças. Primeiro que era menor, era um espaço com uma estrutura que não tinha tanta... Não era tão grande, né, como está atualmente. Hoje a gente vê um espaço mais moderno, né? Anteriormente a gente tinha uma estrutura assim que dava para você trabalhar, dava para você realizar as matérias do curso, mas que ela era, de certo modo, antiga, né? Então hoje a gente vê uma estrutura mais nova, mais moderna, que atende aquilo que hoje o jornalismo pede fora do curso. Então esse tipo de estrutura eu vejo essa diferença. E também na parte de equipamentos, né? Câmeras, tanto da parte de fotografia como também do audiovisual, né? Era uma estrutura um pouco mais antiga. Não sei como está hoje em dia, acredito que tenha melhorado, evoluído em algumas questões, mas a estrutura melhorou bastante pelo pouco que eu já pude observar aqui nesse pouco tempo que eu estou participando agora.
E quais que foram os projetos de extensão que você participou durante a graduação e como eles contribuíram para a sua formação?
Eu participei do Foca Foto, né? Como eu falei, a gente teve a oportunidade de executar o que a gente chamou de editoria esportiva do Foca Foto, junto com outros estudantes que gostavam muito do jornalismo esportivo. Anteriormente era uma ideia que foi sugerida pelo Alisson Santos e pela Railane Martins. A Railane Martins chegou a trabalhar no Globo Esporte, foi uma apresentadora do Globo Esporte, muito competente, muito boa no que ela faz. E depois a gente chegou com esses alunos que eu mencionei, com esses estudantes, com esses colegas, a gente conseguiu executar uma série de pautas, cobertura do NBPG do basquete, cobertura dos jogos amadores de Ponta Grossa, cobertura do próprio Operário Ferroviário no futebol profissional. Então a gente conseguiu abraçar o esporte de uma maneira muito legal. E eu participei do projeto de extensão do Foca Foto, do meu primeiro até o último ano. Então eu cheguei a ser bolsista, depois eu também participei da parte de pesquisa, enfim, tudo, toda a minha graduação, o Foca Foto esteve presente nela, e eu guardo com muito carinho essa lembrança.
Na sua época de estudante, quais eram os principais desafios enfrentados pelos alunos?
Ah, legal, boa pergunta. A gente estava até falando fora do ar, né, rapidamente, como que era a grade, né? Hoje em dia mudou algumas coisas, mas o principal desafio e as principais dificuldades, eu acredito, era você conseguir encaixar a parte de apuração, produção e a presença nas aulas ao mesmo tempo. Porque como era integral, ainda é integral, acredito eu, né, o curso de jornalismo da UEPG, a gente não tinha muito tempo para a gente apurar, levantar dados, conversar com fontes, produzir a matéria e ao mesmo tempo marcar presença em todas as aulas. Era realmente muito difícil. Então acontecia muitas vezes, e aconteceu não só comigo, como com vários estudantes, da gente precisar às vezes matar uma aula para poder apurar alguma coisa fora do curso. Então, era uma questão de priorizar, né? Então, por exemplo, eu cansei de faltar uma aula para pegar um ônibus e ir para um bairro para fazer uma cobertura jornalística de um problema social que envolvia aquele determinado bairro. Isso fazia parte do nosso dia a dia, do nosso curso. O próprio Foca Foto, a gente cansou de sair ali da redação do Foca Foto 9 da noite, 10 da noite, meia-noite já aconteceu. E no outro dia você ter uma prova, você ter algum trabalho importante para apresentar, você não conseguir realmente dar aquela prioridade, aquela importância que a aula realmente tem para você aprender, para você reter o conteúdo. Muitas vezes a gente precisava abrir mão disso para poder produzir e entregar tudo aquilo que as matérias práticas exigiam e pediam naquele momento. Então esse foi o principal desafio, assim, que eu me recordo.
Quais disciplinas ou experiências da UEPG foram mais úteis quando você começou a atuar profissionalmente?
Ah, legal. Ótima pergunta também. Como eu já falei rapidamente, a disciplina de áudio com o Manuel foi muito importante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em duas emissoras importantes de rádio aqui de Ponta Grossa, a Rádio Clube Ponta Grossense e a Rádio CBN, além da Itaí de Tibagi, né? E muitas das técnicas de áudio que o Manuel passou, a escrita de um roteiro, como você digita um script, como que você edita um áudio, tudo isso faz parte e depois você vai ver no mercado de trabalho que é exigido realmente. Então, às vezes, eu tinha a visão aqui dentro que eu não ia precisar editar um áudio. Ah, não, eu levo lá e o técnico de áudio da emissora vai editar para mim. Não é assim. Às vezes você precisa editar teu próprio áudio, porque é você que produziu a matéria, é você que vai levar aquele determinado contexto pro público. Então, se você quiser editar da maneira que você pretende levar isso pro teu público, você vai ter que editar, você vai ter que colocar a mão na massa. Isso a gente aprendeu aqui na prática, foi muito útil para mim. A matéria de textos, né, produção e edição de textos, eu tive com a Hebe, eu também tive com o Gadinho, também foi muito importante para mim, né, você saber escrever um lead, você saber depois fazer um encerramento, colocar um serviço, você saber fazer um título, que ao mesmo tempo que não seja apelativo, mas que você precisa chamar a atenção do leitor, tudo isso você precisa fazer depois. Então a gente carrega, mesmo que às vezes inconscientemente, mas de tanto ser cobrado aqui no curso isso, você acaba carregando. Outra coisa que você aprende aqui no curso, que depois você vai ter que fazer no mercado de trabalho, né? é a edição do texto para que ele caiba na página. Às vezes a gente fica, né, bravo, pô, mas eu escrevi um texto de duas laudas. Por que que eu estou colocando só um parágrafo na página? Porque é o espaço que o Foca Foto, que o Foca Livre vai te dar para colocar. Então, acontece isso também, né? Você vai fazer uma apuração, às vezes, quando eu trabalhava, por exemplo, no Portal A Rede, que é o Jornal da Manhã, né? Às vezes eu fazia uma mega apuração, conversava com 3, 4 fontes, colocava um monte de aspas. A hora de subir, o editor falava, cara, a gente vai ter um espaço de 2 ou 3 parágrafos. Aí você vai ter que resumir e vai ser a tua capacidade de editar o texto que vai dizer o que que é a prioridade, o que que precisa estar e de que maneira isso vai estar no texto. E isso, a matéria de edição e produção de textos aqui me ajudou muito também.
É. Que conselho você daria para os estudantes que estão cursando jornalismo hoje?
O conselho que eu posso dar para quem está cursando jornalismo hoje é focar nas aulas, aprender tudo aquilo que o curso te ensina. Porque o curso te ensina. Muitas vezes a gente está no curso, a gente acha assim, cara, não vai ensinar nada, o mercado de trabalho é diferente, a redação é diferente. Sim, tem muitas coisas que são diferentes, que na prática você precisa adotar um outro perfil de trabalho. Mas muitas coisas que você aprende aqui na teoria, você precisa levar para o teu dia a dia de trabalho. E a gente está vivendo um momento hoje, no jornalismo em geral, que eu vejo como muito perigoso, que é a falta de apuração, que é a irresponsabilidade jornalística, que é a desinformação. E aí você vai ver, são jornalistas formados que sequer têm a capacidade de apurar, de ligar para um assessor, de pesquisar, de tentar achar, se não achar uma fonte que confirme aquilo que ela está falando, mas pelo menos achar um documento, uma fonte documental também está valendo. Hoje em dia a gente vive um momento muito perigoso. E eu vivo isso na prática, no futebol, onde eu trabalho. Da gente ter que desmentir, da gente ter que lidar com fake news assim semanalmente, de pessoas, de jornalistas formados que tentam emplacar uma matéria, seja por caça-clique, ou seja por uma mágoa pessoal, ou por uma questão de paixão, porque o futebol envolve essa paixão, tem esse lado passional, mas a gente não pode caminhar para um lado de irresponsabilidade jornalística, a gente não pode caminhar para um lado de desinformação. E hoje eu vejo que isso, infelizmente, está cada vez mais presente na nossa profissão. Então, o conselho que eu dou é: absorvam tudo que vocês podem absorver da parte teórica do que é o jornalismo de verdade, da teoria do jornalismo. O jornalismo, primeiro de tudo, acima de tudo, é verdade. Você precisa trabalhar com a verdade, né? É o fato. Você não vai trabalhar com suposição, com somente opinião, por mais que tenha o jornalismo opinativo, mas até mesmo o jornalismo opinativo ele tem que ser embasado em cima de um fato da realidade. Então, o conselho que eu posso dar é esse, para que vocês entendam, aprendam e absorvam o máximo possível das teorias do jornalismo. É óbvio que existe a questão de que o jornalismo é oposição, de que o jornalismo ele é fiscalização, de que o jornalismo é cobrança, tem todas essas teorias, mas o jornalismo, acima de tudo, ele tem que ser responsável, ele não pode desinformar, e isso é algo muito perigoso que a gente tem visto cada vez mais na nossa sociedade. O conselho que eu posso deixar é esse, para que vocês possam absorver o máximo possível dessas teorias, porque o curso tem professores muito qualificados que falam sobre isso, que estudam e pesquisam sobre isso.
E qual é a sua bagagem atual na profissão e como você vê o mercado de trabalho para jornalistas nos campos gerais atualmente?
Com a minha bagagem atual, eu vejo um mercado de trabalho cada vez mais exigente, né? Hoje em dia não cabe mais o jornalista que faz só uma coisa, né? Isso vocês devem estudar, devem pesquisar bastante. Outras pessoas já devem ter falado isso para vocês, né? Cada vez mais um jornalismo multidisciplinar, que você precisa apurar, escrever, editar, publicar. Você tem que saber fazer mais de uma coisa, você precisa, né, dessa característica, porque o mercado te exige. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma realidade presente no mercado, eu vejo a possibilidade cada vez mais do mercado abraçar as pessoas qualificadas, competentes e que consigam atender esses atributos. Porque existem muitos jornalistas, isso é verdade, todos os anos se formam muitos jornalistas. Só que existe uma diferença entre você formar um jornalista e você formar um jornalista competente, qualificado, que vai atender os requisitos que uma empresa está pedindo. Então, se você for observar, todos os meses abrem vagas para jornalistas em determinados veículos de imprensa. Seja ele rádio, seja ele jornal, seja ele televisão, digital bastante, né? Eu acho que quem é qualificado, quem busca se formar como vocês estão se formando, porque infelizmente também hoje para você ser jornalista nem sequer precisa de diploma, mas você ser formado é um diferencial já gigantesco e, na minha visão, tinha que ser um pré-requisito fundamental e necessário para você ser contratado. Então, vocês se formando, vocês se especializando, buscar fazer uma pós-graduação depois, buscar conversar com outras pessoas, entender outras realidades, eu acho que cada vez mais o mercado de trabalho olha para esse tipo de profissional. E a gente consegue atender, porque a comunicação ela está cada vez mais democrática, eu acho, cara. Então, indo para o digital, a gente consegue atender muitas outras áreas, marketing, comunicação, assessoria de imprensa. Eu lembro que quando eu entrei no curso, no meu primeiro ano, falava só de se você queria ser repórter ou apresentador. Não tinha muitas outras opções, né? Hoje em dia, não. Hoje você pode ser assessor de imprensa, você pode ser até um influencer voltado para a parte de informação jornalística, você pode trabalhar com jornalismo cultural, com jornalismo, até um nicho do jornalismo que está crescendo muito nas redes sociais, jornalismo gastronômico cada vez mais, esportivo já desde a minha época vem crescendo cada vez mais. E eu vejo os estudantes saindo aqui do EPG entrando em áreas, nessas áreas que eu mencionei, né? Eu lembro que tiveram estudantes que eram calouros que hoje estão trabalhando em rádios, estão trabalhando em clubes de futebol, né? Vitória Celares, Amel Pires, que eram minhas calouras, hoje estão indo para esse setor de jornalismo esportivo. Então eu vejo um mercado que é exigente, ele te exige cada vez mais formação, cada vez mais qualidade, competência no trabalho, mas ao mesmo tempo ele abraça aqueles que se disponibilizam e se dispõem a pagar o preço e ir atrás.
E essa foi a entrevista com Marcos Benedetti, assessor de imprensa do Paraná Clube. Ficamos por aqui. Este programa contou com a produção e locução de Sara Brasil, Yasmin Aguilera, supervisão técnica de Reinaldo Santos, monitoria de Sabrina Walseukoski, professor responsável Manuel Boabes. Obrigado e até a próxima.